Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje vamos falar de um clube que está em destaque no dia em que celebrou 39 anos, na quinta-feira da semana passada. O Clube Desportivo Recreativo e Cultural de Tebosa, do Conselho de Braga, festejou a subida à primeira divisão nacional de futsal feminino pela primeira vez na sua história. Para nos falarem deste feito e sobre o percurso desenvolvido pelo clube até chegar a este patamar, temos connosco a capitã Rita Sá, Diogo Silva, que é nesta altura o treinador interino, e o presidente Jorge Vilaça. Bem-vinda e bem-vindos ao nosso programa. Rita, começo por ti, ainda é tudo muito recente. A equipa alcançou a subida na semana passada, a uma jornada do fim do campeonato, e ainda vai disputar a final da segunda divisão. Como é que é ser jogadora e, neste caso, capitã do Tebosa, nesta fase que é provavelmente a página mais dourada da história do clube?
Para já. Antes de mais, boa noite. É um orgulho incrível, já estou cá, esta é a minha sexta época, e foi sempre o objetivo desde que vim para cá, e finalmente ela alcançado é simplesmente qualquer coisa. E fiquei na quinta-feira, fiquei super contente, acho que ainda não pus os pés no chão, e pronto, agora é trabalhar para o que vem. Ainda temos um título para conquistar e pronto, depois de começar a trabalhar a próxima época, que é onde sempre quisemos estar, e espero que façamos uma boa figura.
Olhando para esse duplo confronto do título, apenas duas equipas subiram este ano à primeira divisão. O Tebosa venceu a Série A do segundo escalão e o Futsal Feijó, que é um clube da Associação de Futebol de Setúbal, ganhou a Série B. Os dois conjuntos vão agora enfrentar-se para decidir o campeão nacional no fim de semana de 19 e 20 de junho. Rita, encaram este confronto com menos pressão porque o mais importante já foi atingido, ou, por outro lado, com mais pressão por estar a disputar um título?
Mais confiantes, precisamente por termos subido, mas a pressão mantém-se, porque o Tebosa está habituado a ganhar títulos e esperamos que assim continue. Queremos pôr mais uma faixa ali no nosso pavilhão, por isso. Mas estamos sobretudo mais confiantes, conseguimos o que sempre nos propusemos, e agora só falta a cereja no topo do bolo e vamos trabalhar para isso.
A segunda divisão feminina de futsal foi criada esta época, por isso é também já um feito histórico para o Tebosa ter alcançado a subida neste novo modelo competitivo. Para apurar as equipas que iam disputar essa prova, realizou-se na primeira metade da temporada a chamada Taça Nacional, através de 6 séries. As duas primeiras classificadas de cada uma qualificaram-se para o segundo escalão. E a verdade é que o Tebosa teve um registro imaculado, 6 jogos e 6 vitórias na primeira fase, e agora na segunda fase, em 10 jogos, 8 vitórias, um empate e uma derrota. Isto faz um total de 25 pontos, mais 6 que a Académica de Coimbra e também que o Maia Futsal. Rita, e estes números traduzem bem aquilo que foi a superioridade demonstrada dentro do campo por parte do Tebosa?
Sim, principalmente na primeira fase. Nós mantivemos um trajeto, como é que se diz, inoculado, obrigada, Diogo, estava a falhar a palavra, nesta segunda fase. As equipas claramente tinham outra qualidade, foi muito mais difícil, foi muito mais competitivo, mas isso só veio mostrar a nossa qualidade. Tivemos ali alguns momentos que foi preciso ultrapassar bastantes obstáculos, uns mais difíceis que outros, e no fim, caiu tudo certo, conseguimos manter unidas e alcançamos o objetivo.
já falaremos melhor sobre esses obstáculos. Há pouco o Diogo estava a acrescentar essa questão, esse adjetivo de primeira fase imaculada por parte desta equipa. Diogo, acabas por assumir duas funções diferentes ao longo desta época. Primeiro como treinador de guarda-redes, uma função que acredito que tenhas mantido depois, lá está, de teres assumido há cerca de um mês o papel do treinador interino. Como é que foi gerir esta alternância? Acabaste por ter uma maior responsabilidade na parte final da época.
Antes de mais, boa noite. Quando cheguei aqui, era para fazer o trabalho com as guarda-redes e depois, devido a várias situações, acabei por ter que acumular como cargo de treinador. Mas foi também algo muito bom, porque também tive uma grande ajuda, que foi da parte delas, que elas tiveram sempre do meu lado e o resultado disso está à vista com a subida. Começámos a trabalhar e alcançámos o grande objetivo que foi a subida.
Rita, a equipa consegue fazer uma, diria, ultrapassagem perto da linha da meta? Pergunto por isso, isto creio que há cerca de 3 jornadas do fim, a equipa passou para o primeiro lugar e só o primeiro lugar é que dava acesso à subida de divisão. Pergunto também por isso se, de alguma forma, e tendo em conta a mudança no comando técnico que existiu na equipa, se o título tem um sabor ainda mais especial.
É difícil de perceber. Eu acho que, fosse um trajeto que fosse, o sabor iria ser igualmente especial. É uma luta de alguns anos e soube mesmo muito bem. É claro que ultrapassar certas dificuldades, termos empatado um jogo, perdido o outro logo a seguir, isso aliado à mudança de treinador, gerou ali algum tremolique, mas soubemos dar a volta. Aquela vitória no sábado, antes do jogo do Maia, que passámos novamente para a frente, deu-nos muita força e a partir daí acho que já nada nos derrubava. E pronto, foi incrível. Eu acho que qualquer que fosse o caminho, a sensação ia ser sempre especial, mas sim, com este grupo, com tudo aquilo que nós passamos aqui em Tolosa nestes anos todos, é uma sensação única e incrível.
Temos também connosco no Rumo Desportivo o presidente do clube, Jorge Vilaça. É inevitável não perguntar o que motivou a alteração no comando técnico da equipa, até porque nessa altura a equipa estava a lutar pela subida de divisão.
Boa noite e obrigado pela presença. O que nos motivou a fazer a mudança de treinador foi o grupo que não se sentia já capaz de trabalhar com o mesmo. E a gente conversou com ele e chegámos a um acordo. Nem ele próprio já estava a ter confiança para trabalhar no grupo, já não estava a sentir-se muito à vontade. Daí a gente, pronto, chegar a um acordo e passámos o Diogo a trabalhar com elas, com este grupo de atletas fantásticas, que só poderia dar nisto.
Mas não temeu em nenhum momento que essa troca de treinador fosse abalar um pouco o espírito da equipa? Eu dependo pelas suas palavras que a confiança não estava a 100%, pelo menos a relação entre treinador e as jogadoras não estava no nível máximo. Por isso, como é que foi também gerir com pinças este dossiê enquanto presidente?
Não foi fácil porque assim, eu que estava um bocadinho fora das coisas, do contexto do que estava a passar, só depois é que soube a realidade. Assim, é um treinador, é da casa, é uma joia de um rapaz e a gente tinha, através, tanto é que ela acabou por ir embora e a gente estava só com vitórias, né? Estávamos na frente do campeonato e sem derrotas algumas. Só que o grupo achava que ele deveria dar mais, elas queriam mais e que já não estava a ser capaz. Daí ele disse que estava à vontade e pôs o lugar à disposição.
Rita, tu como guarda-redes e mais importante do que isso, neste caso como capitã, tiveste também que tipo de papel? neste processo. Lá está, a equipa estava em primeiro lugar, mas como foi fácil perceber pelas palavras do presidente, isso não significa que a equipa esteja totalmente contente com a prestação que estava a ser desenvolvida.
Claro, isso, nós tivemos uma paragem ali a meio do campeonato, fizemos uma jornada desta segunda, pronto, da segunda divisão e depois parou por causa do Covid. E houve um afastamento, digamos assim, do grupo para com o treinador. E quando voltamos foi difícil de recuperar essa ligação. Nós tentamos mesmo nós com o treinador tentar ver se conseguimos dar a volta ao assunto e chegou a determinada altura em que achamos que para o nosso bem, para o bem do Tolosa, essencialmente para o bem do Tolosa, seria melhor tentar apostar num outro tipo de abordagem ao que ainda nos faltava e pronto, acabou por correr bem.
A Rita há pouco já falou da história do Tolosa, ainda que ao de leve, e é importante contextualizar que esta equipa de futsal feminino foi criada há 8 anos. Até o momento conta com diversos títulos de campeã da Associação de Futebol de Braga, tendo ganho os 2 últimos, em 2018 e 2019, e no ano passado, com a criação do campeonato interdistrital entre as associações de Braga e de Viana do Castelo, foi novamente campeã. Paralelamente, estas vitórias, tirando a do ano passado, por causa da pandemia, deram sempre apuramento para a taça de promoção, uma competição intermédia entre os distritais e a primeira divisão. A equipa disputou a segunda fase dessa prova em 3 ocasiões. Rita, acompanhaste este processo todo desde o início. O que é que mudou para que o objetivo fosse alcançado este ano? Consideras que a mudança do quadro competitivo foi benéfico para o clube e para a equipa em específico? Ou sentes que, tendo em conta a valia do plantel, independentemente destas alterações, a subida ia acontecer este ano?
Nós alcançamos, das 3 vezes que fomos, alcançamos sempre a última fase. Em 2018, salvo erro, ficamos com os mesmos pontos, que a equipa que acabou por subir, e por diferença de um golo, não o fizemos. Faltava-nos um golo marcado, ao menos um golo sofrido, e teríamos subido. Agora, com este novo quadro competitivo, é muito mais interessante para nós, porque são sempre jogos muito competitivos, são jogos interessantes, dá-nos muito mais vontade de trabalhar e queremos estar no nosso melhor. Agora, eu penso que esta subida foi rematada com a qualidade do plantel e acho que, independentemente do formato que viesse, seria este ano. Já é a terceira era de vez. Já estávamos fartos de morrer na praia.
E olhando também para o início desta caminhada, quando chegaste ao clube, estás na sexta época, alguma vez imaginaste que era possível chegar à primeira divisão?
Sempre. Quando vim para cá, foi esse o objetivo. Logo no primeiro ano fomos à Taça Nacional. Penso que foi, falhámos por 6 pontos, assim. Foi aqui o Diogo que subiu na altura, festejou aqui nesta casa. E foi sempre um objetivo nosso. Eu, quando vim para cá, fui com esse objetivo também. Depois comecei a criar paixão por este clube. Passou a ser a minha casa e sempre acreditei. Fiquei sempre para cumprir aquilo a que me tinha comprometido. E pronto, finalmente... Demorou, mas chegou e ainda bem.
Diogo, tendo em conta aquilo que é ser treinador nestas divisões, de que forma é que olhas para este percurso feito pela equipa? Qual é o sentimento que melhor descreve aquilo que é neste momento o estado de espírito de um homem da casa e que sempre foi acompanhando o trajeto do clube e em várias funções?
É um sentimento de extrema felicidade, não é? Foi um objetivo para o qual trabalhámos durante toda a época, até através das condicionantes que a própria época colocou, e por isso o alcançar este objetivo depois de tantos digamos, algumas peripécias pelo caminho depois de ter tantos anos lutado por este objetivo, é extremamente satisfatório ter alcançado este objetivo pelo qual tanto lutamos e tantos anos lutamos.
Agora vem uma nova época, uma realidade, como já percebemos, há muito ambicionada, e antes de entrarmos diretamente naquilo que vai ser a preparação para esta época, tenho que perguntar ao Presidente como é que vai ser a estrutura técnica da equipa, se isso já está definido, se já pode revelar alguma coisa, se o Diogo é para manter, seja como treinador principal, seja noutras funções, como treinador de guarda-redes, o que é que nos pode adiantar em termos daquilo que é a composição da equipa técnica?
A gente, para já, ainda temos um objetivo a cumprir, ainda não estamos 100% focados na próxima época, porque ainda temos daqui por 15 dias, e já agora corrijo, que há bocado falou-me 19-20, mas estamos a negociar tanto com o Fajó como com a Federação, a ver se nos deixa fazer em fins de semana distintos, no 19 e talvez no 25 ou no 26, vamos ver.
Porque... Até por causa da questão das viagens?
Sim, é viagens, e é tanto que a gente vá a Lisboa ou a Setúbal no 19 e que recebemos o Fajó no domingo ou vice-versa, será um fim de semana muito desgastante para toda a gente, tanto para nós como para eles, porque temos todos vida na segunda-feira, mas se a gente for a Setúbal no domingo, sabemos que vamos chegar muito tarde, e na segunda-feira todas as atletas e equipa técnica, direção, têm de trabalhar. Agora, o que faço a falar da próxima época? Já temos alguma noção do que queremos pretender para a próxima época, mas para já ainda não divulgamos, estamos em negociações. Agora, sem o Diogo, será para manter, nem que ele queira ir embora, não tem hipótese.
Eu não o deixava fugir.
Não tem hipótese. O Diogo será para manter. É uma peça fundamental e é para ficar. Não é, Diogo?
Diogo, como primeiro elemento da equipa técnica confirmado para a próxima época, o que é que se pode adiantar ou já pensar, embora o foco neste momento seja a final da segunda divisão, em termos de objetivos, será a manutenção o foco da equipa?
É assim, podemos pensar que sim, por sermos uma equipa que vai pela primeira vez disputar a primeira divisão nacional, mas temos perfeitamente consciência que todas as equipas têm que começar com 0 pontos. E se nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino, nós vamos encarar todos os jogos, como é natural e como é normal, para ganhar. Portanto, vai depender daquilo que nós, do nosso trabalho, daquilo que nós podemos fazer. Mas podemos pensar que o objetivo poderá ser inicialmente a manutenção, mas depois, quem sabe? Nunca se sabe os gols que nós podemos chegar.
Na próxima época, se não houver nenhuma alteração, a primeira divisão de futsal feminino vai contar com 14 equipas, menos duas do que acontece atualmente, e na época seguinte vai ter 12 equipas. Por isso, a missão pode ainda ser mais complicada, porque à partida poderão descer 4 equipas e vão subir apenas 2, como aconteceu esta temporada, ou seja, vai haver ainda uma redução do número de equipas que compõem atualmente o campeonato?
Sim, são 14 equipas que lá estão, todas com as suas baleias, e se lá estão é porque têm qualidade para lá estar. Mas nós também somos uma dessas 14 equipas. Portanto, se nós sabemos que vamos ter adversários extremamente difíceis pela frente, os outros adversários também têm que ter noção que nós somos um adversário extremamente difícil. Portanto, é como eu digo, todos os jogos que nós entramos é para ganhar e nós controlamos o nosso próprio destino. Portanto, é verdade que poderão descer 4 equipas, temos obrigatoriamente de tentar fugir a esses lugares, que não é isso que nós queremos, mas também vamos lá. E quem sabe se não chegarmos até um pouco mais longe. É isso que nós queremos, é trabalharmos para melhorar todos os dias, e é isso que para o ano iremos continuar a fazer.
Rita, clubes como o Benfica, Sporting, e abro também parênteses aqui para o Vermonha e para o Nuno Álvares, porque são clubes da região, e no caso do Vermoim também já passaste por esse clube. Não são clubes que assustam de alguma forma, ou lá está, o orgulho de representar o Tobosa na primeira divisão é maior do que qualquer receio, entre aspas, naturalmente, que se possa ter a enfrentar clubes deste calibre?
Nós, quando entramos em campo, qualquer jogador, acho que independentemente do clube onde está, não pode ter medo do que vai enfrentar. E há uma dos lemas aqui em Tobosa, que é partir sempre de igualdade em todos os jogos e dar o nosso melhor, e temos conseguido feitos bastante interessantes. Por isso, não sinto receio, não sinto medo, sinto uma vontade enorme de trabalhar, de estar no meu melhor, e tenho a certeza que cada uma das atletas que cá estiver vai fazer o mesmo, e espero muito sinceramente fazer mais que a manutenção, menos uma coisa interessante. Não digo, não sou ambiciosa ao ponto de dizer que, ok, somos candidatas ao título, mas que somos candidatas a fazer uma coisa bonita, e pelo menos ser uma das equipas sensação.
Olhando para esta montra que o Tobosa vai ter esta temporada que se avizinha, portanto 21-22, em termos de objetivos pessoais, o que é que pode esperar para ti e também para as tuas colegas? Será utópico pensar que uma jogadora do Tobosa pode, a curto e médio prazo, por exemplo, chegar à seleção portuguesa de futsal?
Eu espero que não. Temos cá grandes valores, grandes atletas, temos jovens atletas também em formação, temos uma equipa de júnior também a crescer, por isso, tanto no plantel sénior como depois no trabalho que procuramos fazer na formação, penso que talvez a médio e longo prazo consigamos alguma coisa. A curto prazo É só virem ver, observarem e dar uma oportunidade a outra, porque penso que há qualidade, claro.
Presidente, falamos há pouco da composição da equipa técnica e em termos de plantel, aquele que neste momento faz parte do Tobosa é suficiente ou é necessário haver um apetrechamento deste grupo de jogadoras porque o nível de exigência vai ser maior?
Não, é necessário aumentar, porque tanto é que sabemos que este ano já foi um bocadinho difícil, porque estávamos com o plantel no limite. Estávamos com 12 atletas. Agora, sabemos que queremos reforçar.
Quando fala em limite, em termos de jogadoras no total, limite mínimo.
Sim, limite mínimo. O limite mínimo estamos a dizer que qualquer plantel, uma equipa de futsal pode ir para o banco com 12 atletas, e era o limite que nós tínhamos. Deste lado até facultámos a vida ao treinador, que não precisava de fazer convocatórias, né? Nunca deixou um atleta de fora. Eram todas convocadas, todas fichas de banco.
Portanto, 5 em campo e 7 no banco, ou seja, 12 atletas na ficha de jogo.
Exatamente. A ficha de jogo é composta por 12 atletas, mas nós sabemos da realidade que se avizinha, não é? E precisamos de acrescentar um bocadinho ao plantel, e estamos a trabalhar para isso.
E como é que um clube amador trabalha, lá está, nesse sentido? Pode também aproveitar o facto de agora o Tobosa ser um clube mais apetecível? Ou seja, por exemplo, jogadoras do Distrito de Braga, de Viana, é certo que também tem o Santa Luzia, por exemplo, há também o Nuno Álvares em Faf, mas essas jogadoras não cabem, as jogadoras interessadas em atuar na primeira divisão não cabem nessas equipas, também no caso do Vermoim, que é um clube ainda com mais pergaminhos, até porque já foi campeão de futsal. Pergunto por isso se esta montra que o Tobosa oferece poderá facilitar um pouco naquilo que será o convencer das jogadoras para virem para o clube.
Eu acho que o Tobosa já é uma montra por si só muito boa, porque está-me a falar do Nuno Álvares e o Tobosa no Distrital, e o ano passado fomos buscar atletas ao Nuno Álvares, à primeira divisão. E o Bermúdez tirou-nos algumas, mas nós também queremos ver se tirado. Exatamente, também temos atletas de Bermúdez. Eu acho que o Tobosa por si só, o que não sei, é um clube diferente. Creio eu que é um clube diferente dos outros. As atletas aqui sentem-se bem.
Representar a cidade de Braga na primeira divisão de futsal feminino é também algo que corporiza ainda mais este estatuto do Tobosa. Estamos a falar de uma capital do distrito. É certo que tem o Sporting Braga UM no masculino e a verdade é que agora tem o Tobosa no futsal feminino também.
Sim, é verdade. E queríamos tentar representar Braga e lá em cima. Não queríamos entrar por baixo. Queríamos representar e para bem areia, meio da tabela que já se viu.
Agora,
vamos lá ver. Vamos trabalhar para fazer os melhores possíveis.
Veremos o que é que vai acontecer nesta equipa de futsal feminino que vai jogar pela primeira vez na primeira divisão. Algo que talvez não tenha arrancado tantos sorrisos ao longo da época foi a questão da formação. O clube conta com uma equipa de juniores no escalão feminino e ainda mais duas equipas em escalões do futsal masculino. Como é que o Tobosa tem gerido toda esta situação? É certo que há agora uma abertura, pelo menos para já, mas acredito que tenha sido também difícil ter tantos jogadores confinados em casa e jogadoras também neste ano que foi, de facto, devastador para os escalões de formação.
Foi muito difícil. Foi muito difícil, tanto é que a nossa júnior, a júnior feminina, começou a trabalhar há 15 dias. Depois do confinamento começou há 15 dias. E a formação masculina começou ontem, ou anteontem, neste caso, né? que arrancámos com os treinos da formação masculina. Tá, tenho os miúdos, nós temos um grupo onde temos os miúdos todos e levámos à carga todos os dias com os miúdos a perguntar quando é que começa, quando é que começa. Isto andámos há 3 meses a suportar os miúdos, né? Quando não tínhamos autorização tampouco para abrir as instalações, que quando nos deram a autorização foi para arrancar com o campeonato nacional, a segunda divisão arrancou e agora aos bocadinhos estamos a trazer a formação toda para ver se começamos a preparar a próxima época.
Olhando agora aqui para dossiês mais relacionados com a administração do clube, o Tobosa joga no pavilhão gimnodesportivo de Tobosa. Neste momento é um equipamento suficiente para acolher um clube da primeira divisão a nível sénior?
Sim, creio que sim. Nós temos instalações. Eu já tenho ido a jogar a clubes que estão na primeira divisão, que já defrontámos alguns na Taça de Portugal, que não têm as condições que nós temos. Com condições mais limitadas, digamos, do que as nossas.
Portanto, não será necessário um reajuste a nível infraestrutural para enfrentar as exigências da primeira divisão?
Poderemos reajustar um pequeno reajuste aqui ou ali, mas a nível de instalações acho que a gente para já está bem servido.
Tendo em conta aquilo que é a história deste clube, a equipa de futsal foi criada há 8 anos, mas como disse no início, é um clube que no próximo ano faz 40 anos, 4 décadas, já teve, por exemplo, equipa de futebol masculino. Neste momento o futsal do clube gira em torno do futsal. Pergunto por isso se há essa ambição de a curto, médio prazo aqui o clube ter equipas noutras modalidades, seja no futebol ou noutra qualquer, ou noutra modalidade de pavilhão.
Não, de momento o nosso foco está mesmo no futsal e creio que não será fácil arrancarmos com outro tipo de modalidade. Futebol está fora de hipótese porque assim as nossas instalações estão muito degradadas, é antigo. Não, agora é só se usa os sintéticos e o nosso não está, portanto, daí. E quando o futebol parou foi por causa das verbas. Isto, o futebol hoje envolve um financiamento que não é qualquer clube que lá está. Tivemos os clubes do Distrital aqui, para os nossos vizinhos acabaram todos também. Agora, outra modalidade, a gente gostaria de ter mais modalidades, mas quando dizemos que temos 4 equipas a participar nos campeonatos distritais, agora temos a equipa sénior no campeonato nacional, e temos uma direção composta por 10 ou 12 elementos, mas a trabalhar, na realidade, só somos 2. E quantas e quantas vezes a gente tem que ir para um jogo e chegar aqui e tirar o material de um plantel de um carro e meter material de outro plantel para fazer outro jogo. As mesmas pessoas vão fazer 2 jogos e 3 jogos, às vezes, num sábado ou num domingo. Agora, se a gente tivesse um vasto leque de pessoas a trabalhar, aí sim podíamos partir para outra modalidade, se houvesse possibilidades, mas neste momento, no médio prazo, curto médio prazo, não.
Nem uma equipa masculina de futsal a nível sénior?
Não, isso é que eu, para já, foge das ideias, nem quero. Já me puseram a proposta, até me traziam uma equipa técnica e atletas, já a equipa pronta. Eu não quero. Não quero porque eu sei que se trouxer o masculino rouba a visualidade toda ao feminino. E eu vejo muitos clubes que têm o masculino e o feminino, e o feminino acaba sempre por ser o mais baixo. E nós aqui não, nós aqui, se estamos no auge com o feminino, queremos continuar.
A equipa feminina iria perder o brilho que neste momento tem, e até em termos daquilo que é o sentimento de orgulho por representar uma freguesia como Tolosa?
Sem dúvida. Eu acho que se a gente apostasse no masculino, o feminino começava a cair. E nós, para já, queremos é o feminino lá em cima e o masculino. Não temos, nem temos ideias. A curto, médio prazo, não queremos.
Rita, ouves com bons ouvidos, por assim dizer, estas declarações do Presidente?
Claro, já estava aqui com o coração nas mãos, agora estou mais tranquila. Queremos continuar a ser as meninas da freguesia. Eles muito nos apoiam e são incríveis. Tenho pena que este ano, não, logo quando alcançamos o objetivo, não posso não ter estado cá, nas bancadas. Esperamos que para o ano consigamos trazer também mais alegrias e que eles possam cá estar para vibrar connosco, porque também são incríveis. Os adeptos aqui de Tolosa são maravilhosos, é uma verdade. E mesmo de longe, nós sentimos sempre o apoio deles.
E é com esta mensagem que fechamos o Rumo Desportivo desta semana. Agradeço as presenças da Rita Sá, capitã da equipa feminina de futsal, Diogo Silva, nesta altura treinador interino, e também já sabemos que vai fazer parte da equipa técnica na próxima época, e também ao presidente Jorge Vilaça. Tivemos em destaque o Clube Desportivo Recreativo e Cultural de Tolosa, um clube do Conselho de Braga que festejou na semana passada a subida à primeira divisão nacional de futsal feminino pela primeira vez na sua história. Nós voltamos numa próxima oportunidade para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.